Bibliomania, por Marisa Midori.
Professora Marisa Midori, muito prazer em estar de novo aqui com a senhora para falarmos de livros e de leitura. Sobre o que a senhora vai falar hoje, professora?
Olá, Roberto. Olá, ouvintes da Rádio USP. É um prazer encontrá-los em nossa coluna Bibliomania. Falaremos sobre livros e leituras, ou as revoluções do livro e das práticas da leitura. Você sabe, Roberto, que se olharmos essa longa história dos livros ou a história dos suportes de leitura, nós podemos identificar ali alguns momentos de rupturas ou mesmo de revoluções. Os historiadores convencionaram que a primeira dessas revoluções ela consistiu na passagem dos volumes para os códices. Falamos em revolução, mas na verdade foi um processo muito lento. Nós temos que pensar que primeiro foi necessária a substituição do uso do papiro para o uso do pergaminho, para que depois os livros deixassem de ser enrolados, ou seja, constituíssem volumes para serem dobrados, se tornassem os códices, tal como nós conhecemos nos dias de hoje, não é? E também é um uso que só se consolida muito lentamente. Os primeiros livros dobrados, ou seja, os primeiros códices, eles surgem no primeiro século da era cristã, mas eles só vão realmente superar em número os antigos volumes por volta do século V, no contexto da queda do Império Romano, e quando há, de fato, a retração das bibliotecas para um ambiente monástico. Existe também uma segunda revolução, essa pouco conhecida, talvez pouco valorizada nas mídias, não é? Mas que foi muito importante, e ela diz respeito à prática de leitura, ou seja, foi a passagem da leitura silenciosa para a leitura em voz alta. Isso começa a acontecer mais ou menos ali no século IX, quando os escribas começam a usar uma letra minúscula, a minúscula Carolina, começam a fazer uso de pausas, da separação de palavras, ou seja, nós percebemos que há uma série de avanços no que toca à história da escrita para que exista esta revolução, mas essa é pouco conhecida.
Eu pensei que a segunda revolução fosse a revolução de Gutenberg.
A revolução de Gutenberg ela é importantíssima, mas ela se dá num outro contexto e de fato foi uma grande revolução. Nesse caso, é preciso pensar que em meados do século XIV, a Europa passa a conhecer as xilogravuras. Então, há santinhos impressos por todas as partes, né? Uma técnica antiga inventada na China, mas que chega tardiamente na Europa. O Gutenberg aparece na nossa história em meados do século XV, quer dizer, a invenção das imagens gravadas soma-se agora à invenção das letras gravadas. Isso causa um impacto imenso na sociedade, não é? Porque os livros eram muito caros, saíam em poucas quantidades, e agora os livros eles podem ser reproduzidos, não é? 100, 200, 300, até 1.000, 2.000 exemplares, e eles são idênticos, não é? Eles não passam ali por aquele sistema dos copistas, que é muito mais fluido, depende muito do trabalho, do labor, não é? Individual. É claro que esse livro impresso, ele copia na sua origem os livros manuscritos. Mesmo que exista essa cópia, nós não podemos negar que foi uma grande revolução. Uma revolução que, na verdade, ela vai esperar até o século XVIII ou mesmo o século XIX para se completar. Porque é apenas com a Revolução Industrial que a produção do livro impresso se torna, de fato, uma produção do livro para as massas, não é? É quando surgem as brochuras e é quando surge também a figura do editor no mercado moderno. Então, da mesma forma que nós vimos, né, que são evoluções que podem ser tratadas como revoluções no curso da história, também a era de Gutenberg ela se consolida um pouco tardiamente. E eu fico por aqui com mais essa coluna Bibliomania, esperando encontrá-los no próximo programa. Muito obrigada.
A professora Marisa Midori, colunista da Rádio USP, conversou com Roberto Castro.
Bibliomania, por Marisa Midori.